Nosso assunto agora é a Universidade Estadual de Maringá. Em foco, o TID, tempo integral, dedicação exclusiva, que os professores têm hoje, mas não é incorporado ao salário. A luta é para que se regulamente isso pelo governo do Estado. Há essa possibilidade, o projeto foi encaminhado à Assembleia Legislativa. E eu tenho aqui comigo, no estúdio da CBN, vou conversar com ele, com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, professor Mauro Baesso, também está presente hoje aqui no estúdio da CBN, o vice-reitor, Júlio Damasceno, e o diretor de Recursos Humanos da UEM, o advogado Luiz Otávio. Mas minha conversa é com o reitor, professor Mauro Baesso. Professor Mauro, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Um prazer estar aqui.
Bom, vamos começar com uma boa notícia, né? Parece que o TID, uma novela, hein? Que quem assiste isso já faz algumas décadas dela, está sendo encaminhada agora, talvez, com uma solução com o governo do Estado. Como é que foi essa negociação? Como é que está sendo essa situação de possibilidade de regulamentação do TID?
Olha, Gilson, foi muito importante o encaminhamento dessa mensagem para a Assembleia. Porque até 2016 havia um procedimento normal, porque a maioria dos docentes da universidade, 90%, entram e fazem a opção para dedicação exclusiva. Que é por isso que nós temos pós-graduação, pesquisa, extensão, tudo que a universidade faz. É o DNA da universidade. Então, em 2016, houve um acordo no Tribunal de Contas, mudando essa interpretação a partir da lei, entendendo como se fosse uma gratificação, e uma gratificação que pode ser concedida ou retirada a qualquer momento. Então, isso, muitos professores que há 30 anos atrás, até 40 anos atrás, fizeram a opção de trabalhar só na universidade e não poder ter outro emprego, se viram numa situação de fim de carreira muito difícil. Então, foi um processo demorado, foram quase 2 anos, né, e finalmente, na segunda-feira, a mensagem foi assinada pela governadora e foi para a Assembleia Legislativa, e agora a gente espera que os deputados aprovem, porque não há impacto econômico, já é o que vinha sendo praticado, não é? E de tal forma que a gente está esperando que isso seja definido e garantir o futuro, a qualidade futura da universidade, da pesquisa e do ensino.
Professor Mauro, caso isso seja regulamentado, incorporado ao salário, recai sobre os aposentados com o TID?
Não, já é assim, já era assim, não é? Até 2016, todos os professores que optaram pela dedicação exclusiva, eles, ao se aposentarem, o que vale da lei da paridade, que inclusive funcionava até 2003, o salário da aposentadoria é igual àquele do mês anterior à aposentadoria. E isso, com essa interpretação do tribunal, passou a ser mudado a partir de 2016. Então, foi agora, recentemente, que essa confusão aconteceu. Então, com essa lei, ela volta e continua valendo como era até 2016.
Então, quem se aposentou em 2016 que não tinha essa incorporação pode voltar a ter caso seja regulamentado pelo governo?
Na verdade, não há nenhum caso efetivado ainda, porque durante esse processo de negociação...
O pessoal segurou a aposentadoria.
Segurou, muita gente não pediu, então por isso que está muito complicado lidar. Então, a gente espera que essa lei, esse projeto de lei, venha a resolver a situação.
Informação do senhor, informação do diretor do RH, o professor Luiz Otávio, advogado Luiz Otávio, de que nós temos em torno de 1.400 professores com TID, 90% do corpo docente, é isso?
É isso. A maioria, Gilson, que entra na universidade, entra para se dedicar completamente à universidade, não tem um outro emprego. E é isso que faz o DNA da universidade, como eu tenho dito, uma universidade de qualidade. Dedicação exclusiva, pesquisa, pós-graduação. A UEM tem 26 programas de doutorado, 52 de mestrado e pode chegar até 50 doutorados, cursos mais jovens. E é a dedicação exclusiva que permite os professores a ir para além da sala de aula, o aluno participar de projeto. Então é um modelo da universidade que eu sempre tenho defendido. Eu sei que o prazo aqui é curto, talvez isso mereceria uma hora de discussão sobre o que significa ser um professor de educação exclusiva. Significa uma universidade de excelência, e é assim que funciona no mundo inteiro, nas universidades de qualidade.
Entendeu? Tocar num ponto espinhoso em relação a isso. Se fala muito de professores que ganham TID, mas mantêm atividades profissionais fora da Universidade Estadual de Maringá. Claro que atividades que não são remuneradas, às vezes voluntário, calculo que o TID não prejudica em torno disso. Mas quem tem atividade profissional remunerada não pode.
Não pode. Isso é que é importante. A dedicação exclusiva permite fazer pesquisa, extensão e assistência e trabalhar com a comunidade. Mas o professor não pode ter um outro emprego remunerado. Tem algumas exceções, que é quando vai dar uma palestra, ele pode ser remunerado porque viaja e o custeio. Se ele é autor de um livro, que esse livro acaba tendo royalties, existe toda uma regulamentação que permite. Mas o professor em regime TID não pode ter um emprego. O que acontece na prática? Quem tem que fiscalizar isso é a universidade. É o começa na chefia do departamento, onde o professor está vinculado, e muitas vezes chega uma denúncia na universidade e a gente apura, e quando a denúncia é confirmada, o professor é punido e é tomada as providências.
Só para o nosso ouvinte entender, tem uma reportagem de Luciana Penha falando sobre isso, se, por exemplo, é professor da área do direito e tem um escritório de advocacia, para receber não pode. Se é um dentista que dá aula na UEM, também não pode.
Se ele tiver o escritório de advocacia, mas ele não estiver atuando e ele tem empregados lá, ele é só dono da empresa, ele não for o diretor do dia a dia, não estiver trabalhando lá, ele pode ter uma empresa.
Ter remuneração como empresário,
por exemplo. Ele pode ter o retorno lá da empresa, mas ele não pode estar atuando, ele tem que estar em regime de educação exclusiva à universidade. Aquilo é um patrimônio que ele pode ter dado da família ou ele mesmo comprou, investiu. Mas não, ele não pode fazer parte da administração daquele escritório e muito menos advogar.
Então ele não pode gerenciar a empresa dele. Não, ele não pode estar lá como, de repente, tenho 10 horas por dia, 20 horas por semana, eu vou lá me dedicar a administrar minha empresa.
Não posso. Pode. Ele tem que estar 40 horas semanais na universidade e não pode ter um exercício.
Tem casos investigados, reitor?
Tem. Tem casos e tem casos punidos. Então,
casos? É possível falar disso?
Olha,
quantos casos hoje
na nossa gestão, eu posso te afirmar que nós já temos a punição de 3 casos, não é isso, Luiz Otávio? Acho que são 3 casos. E há um outro, há uma investigação do Ministério Público, né, em andamento, que o Ministério Público ele consegue fazer o... Nós, por exemplo, não podemos entrar no imposto de renda de ninguém. Essa lei não permite. Mas o Ministério Público pode. Então, o Ministério Público faz esse trabalho e quando ele detecta, ele manda para a universidade e para as pessoas responderem. Porque muitas vezes ele detecta que o professor teve uma empresa 20 anos atrás. Então, o professor responde, explica, e quando não explica, aí vem a punição.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a universidade e o Estado, né? A universidade sempre passou por dificuldades, tem obras na universidade que ainda continuam com dificuldades de andamento. Está se resolvendo isso? A universidade está encontrando um caminho melhor de convivência com os recursos do Estado?
Olha, Justo, a gente sempre teve aberta ao diálogo. Foi difícil esse período, várias vezes eu estive aqui, não foi um momento complicado, é uma questão também econômica do Estado. A gente procura sempre o diálogo, e tem havido diálogo agora mais recente. E eu vou dizer para você, nós assumimos a UEM em 2014 com 46 obras inacabadas. Então nós já temos, eu vou dar até uma informação aqui. Em agosto a gente inaugura a clínica odontológica. Estava 20 anos, estava parado na universidade. Temos um centro de oncopediatria que em mais 50 dias também vai estar pronto, que foi uma obra polêmica. Temos o 100 leitos, que é uma obra nova do hospital, que inclusive houve apoio da comunidade, aqui tivemos reuniões aqui, e essa obra do 100 leitos está praticamente pronta. E daquelas obras paradas, nós já temos 27 equacionadas na nossa gestão, ou em fase de término ou em fase de licitação. E entre elas, eu digo, o centro de convenções da UEM, que é para 1.600 lugares, que não há na cidade dessa natureza. E nós temos os recursos e essa licitação vai acontecer dentro aí de uns 30 ou 40 dias. E vão ficar, para a nova gestão, 7 prédios de salas de aula para serem terminados, e a nova gestão da reitoria, eu acho que consegue, eu diria que nos próximos 4 anos, equacionar todas essas obras paradas. Essa é a minha avaliação. Mas eu acho que mesmo dentro dessa crise, a gente conseguiu avançar, inclusive com muito apoio também de emendas parlamentares, federais, recursos federais, que acho que a gente conseguiu. Eu vou dizer assim, eu vou deixar a reitoria, né, para o próximo reitor, que a gente vai licitar, mas em torno de 50 milhões de reais para executar em obras. Então, a nova gestão vai conseguir dar uma melhorada nesse cenário de obras inacabadas na universidade. E, evidentemente, depois de apurados todas as irregularidades.
Vou falar um pouquinho sobre as câmeras de vigilância que geraram algumas polêmicas na universidade. O processo está andando, as câmeras estão em processo de instalação. E aquela questão do observatório se resolveu? Aquilo ficou mais calmo agora?
Ah, se resolveu, porque aquilo que eu falo, o observatório ele nasceu de ação de professores da universidade, especialmente do professor Marcílio, não é? Então a gente tem o maior respeito pelo trabalho dele, sempre foi. Neste caso houve uma interpretação diferente da UEM, né? O observatório recorreu ao Tribunal de Contas, mas nós explicamos, né? e, no nosso entender, foi resolvido. Então, agora o processo de instalação está sendo feito, está dentro do prazo, e é uma ação importante para a segurança da universidade. Isso eu posso garantir a você. Então, de nossa parte, está resolvido, e a gente espera que a comunidade tenha mais segurança com a instalação das câmeras, porque a gente sabe, né, vivemos um momento delicado, não só na UEM, como em todo o país, né? E quem vai para a universidade, tanto estudar como trabalhar, precisa ter segurança, e as câmeras vão ajudar muito.
Professor Mauro, a sua gestão vai até que dia?
Dia 10 de outubro agora de 2018.
O senhor não se reelege, o senhor não quer se reeleger?
Não existe mecanismo de reeleição na UEM. Então, o mandato termina. Até agora, até segunda-feira, o prazo para as novas inscrições das novas chapas. E a eleição vai acontecer na primeira quinzena de agosto, uhum. Primeiro turno, né? Se houver necessidade de segundo turno, é na primeira semana de setembro. Então, eu estou na fase final da gestão.
Então, nós convidamos já de antemão o senhor para, quando terminar a sua gestão, a gente vai fazer um balanço dela aqui, desses anos que o senhor teve à frente da UEM. Como é que o senhor avalia isso?
Maravilha. Eu virei, sim, com o maior prazer. Inclusive, eu sempre falei, a gente trabalha para a instituição, seja lá quem vier, que desejo que faça uma gestão melhor que a minha, porque tentei fazer melhor do que as anteriores, porque é sempre assim, não é? Todo gestor que chega, ele tem que tentar fazer o melhor para a instituição. Então, tudo que foi feito, sempre falei, nunca teve viés partidário, e é em defesa de política universitária, de uma universidade de qualidade, e que a UEM daqui 50 anos seja muito melhor do que é hoje, que os nossos alunos que vêm para nos substituir, os nossos professores, façam o melhor e em benefício da nossa região e dos estudantes, que é para isso que nós existimos, para formar recursos humanos de qualidade.
Professor Mauro, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
Conversei com o reitor Mauro Baesso, nós tivemos aqui a presença também do vice-reitor, Júlio Damasceno, também do diretor de Recursos Humanos, Luiz Otávio, e nós tivemos Elisa De Paula, que é da assessoria de comunicação da UEM, também aqui conosco. Vieram explicar um pouco sobre a situação do TID, que é uma reivindicação antiga dos professores da UEM, que pode agora ser regulamentada, enfim, o fim de uma novela de décadas.